Paraná em Rede.
E os incêndios florestais aumentaram 125% no Paraná e os bombeiros pedem a colaboração da população para evitar novas ocorrências. Fique agora com a reportagem de Amanda Yargas.
A grave estiagem que afeta o Paraná, mas que dobrou a quantidade de incêndios florestais no estado. Só em julho deste ano, o Corpo de Bombeiros já atendeu 1.775 ocorrências deste tipo, enquanto em julho de 2020 foram apenas 787. A situação ainda é agravada, segundo os bombeiros, pela vulnerabilidade maior da vegetação depois das geadas. A Copel também registrou um aumento de 30% no número de desligamentos provocados por incêndios no primeiro semestre de 2021, em comparação ao mesmo período do ano passado. A tenente Tayane, do Corpo de Bombeiros, indica que, apesar do risco maior devido às condições climáticas, a população é grande responsável por manter a vegetação afastada das chamas.
A primeira coisa é que grande parte dos incêndios são provocados por ação humana. Então, a conscientização da população no sentido de não realizar queimadas, né? Muitas pessoas acabam fazendo limpeza de terreno, queimando folhas, não jogar lixos em locais inadequados. Então, eu destinar o meu lixo para o local certo, eu já estou diminuindo a possibilidade de ocorrência de uma queimada. Essa nossa falta de chuva, o calor, a vegetação está extremamente ressecada e isso aumenta. Então a atenção nossa é realmente com as pessoas, para que cada um faça a sua parte e nos auxilie na contenção desses incêndios.
Ela lembra que essa responsabilidade não é apenas ambiental e pode trazer consequências jurídicas.
É importante ressaltar e a gente lembrar que a prática de realização de fogueira, um incêndio criminoso, é um crime ambiental, onde o infrator ele pode pagar uma multa e até ser mesmo preso por conta dessa prática. Então, vale a pena a conscientização, a destinação correta dos dejetos, que isso com certeza vai diminuir a quantidade de ocorrências que a gente tem atendido.
Segundo a tenente, ao perceber qualquer sinal de fumaça ou um foco de fogo, deve-se imediatamente acionar os bombeiros.
É interessante que seja já acionado o Corpo de Bombeiros para que a equipe da nossa central de operações ela faça uma triagem da situação. Então ela vai fazer algumas perguntas para o solicitante a fim de tentar entender como que está se dando esse incêndio, né? É interessante já fazer o acionamento devido à facilidade de se alastrar o incêndio, principalmente nessa época do ano. Então às vezes se a gente deixa passar muito tempo, eu estou um pouco na dúvida quanto ao tipo de incêndio, será que eu chamo o Corpo de Bombeiros ou eu não chamo? Às vezes aquilo pode tomar uma proporção maior, onde vai dar muito mais trabalho para a gente conter. Então é interessante que faça a ligação para o 193, a gente recebe muitos chamados nessa época do ano mesmo, e a gente vai tentar triar da melhor forma possível para encaixar as ocorrências que são de maiores vultos, as mais graves, e fazer o atendimento de todo mundo.
Para avisar de um foco de incêndio florestal ou qualquer outro, o telefone do Corpo de Bombeiros é o 193. Repórter Amanda Yargas.
E a Secretaria de Estado da Saúde orienta a prescrição de vacinas contra a Covid-19 em gestantes ou em mulheres que tiveram filho há pouco tempo. Saiba mais na reportagem. Profissionais de saúde que atendem gestantes e mulheres puérperas devem estar comprometidas com a ampliação da vacinação contra a Covid-19 neste público. Essa é a orientação da Secretaria de Estado da Saúde, que promoveu uma videoconferência com entidades médicas paranaenses sobre as últimas evidências da prescrição de vacinas em mulheres grávidas ou no pós-parto. Consideradas grupos de risco para a doença, elas foram incluídas como prioritárias nos planos nacional e estadual de vacinação contra a Covid-19 para evitar o aumento da mortalidade materna em consequência do novo coronavírus. Porém, várias questões levantadas ao longo da campanha de imunização colocaram em dúvida o atendimento a esse público. Maria Gorete Davi Lopes, diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria, reforçou a importância de as mulheres buscarem a orientação médica para que sejam imunizadas contra a Covid-19.
A gente sempre recomenda que discuta essa questão com o seu médico, avalie, não é, para ver se não tem nenhuma contraindicação, enfim, nenhuma questão que o médico possa estar levantando em relação à sua condição específica, mas de modo geral, todas as gestantes podem tomar a vacina.
A principal orientação é que as vacinas são seguras para as gestantes e que elas devem ser vacinadas em qualquer idade gestacional e mesmo durante a amamentação. A indicação é pelos imunizantes da Pfizer e Coronavac. Para aquelas que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca, o parecer da Secretaria da Saúde é que elas completem o esquema vacinal preferencialmente com um dos dois outros imunizantes. A chefe da divisão e de atenção à saúde da mulher da Secretaria, Carolina Polichese, lembrou que desde que a pandemia foi decretada no Paraná, a pasta tem realizado ações para reduzir a mortalidade materna e que a participação ativa dos profissionais de saúde faz toda a diferença.
Desde que a pandemia foi decretada no estado do Paraná, a Secretaria de Saúde trabalha com ações estratégicas para a prevenção da mortalidade materna por Covid-19. Diante de um cenário difícil e de muito risco para essa população de gestantes e puérperas, nós sabemos que a vacinação de gestantes e puérperas é a maior forma de enfrentamento da mortalidade materna por Covid-19. Além, é claro, da manutenção do pré-natal e da manutenção das medidas de prevenção da transmissão. O que nós fazemos é conscientizar e pedir o comprometimento dos profissionais que estão envolvidos na orientação dessas gestantes, na prescrição de vacinação, no esclarecimento dessa população, para que estejam junto conosco no fortalecimento dessa estratégia.
Uma fiscalização conjunta do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e da Controladoria Geral da União conseguiu recuperar R$ 9 milhões, ou 75% dos aproximadamente R$ 12 milhões, recebidos de forma indevida por servidores, políticos, aposentados e pensionistas de 388 prefeituras do Paraná, do auxílio emergencial pago pelo governo federal em 2020. O auxílio foi criado para socorrer desempregados, pessoas em situação de vulnerabilidade e trabalhadores informais durante a pandemia da Covid-19. No entanto, os órgãos de controle identificaram que 10.648 funcionários públicos receberam o benefício, mesmo não tendo direito a ele. Após o alerta, as prefeituras foram comunicadas e notificaram seus servidores para que devolvessem os valores recebidos indevidamente. Direitos humanos vão ser o foco de um grupo especial criado no Tribunal de Justiça do Paraná. Saiba mais na reportagem.
O Tribunal de Justiça do Paraná lançou nesta quarta-feira o Observatório Interinstitucional dos Direitos Humanos. O grupo ficará responsável pela articulação do tribunal com instituições nacionais e internacionais que atuam nesta área e também deve promover parcerias para intercâmbio de informações, experiências e projetos ligados à proteção dos direitos humanos. O presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador José Laurindo de Souza Neto, explica qual o objetivo do grupo.
Discutir, avaliar as políticas públicas adequadas para a realização e afirmação dos direitos e garantias estabelecidos na Constituição da República, direcionados então para os direitos humanos. Sua criação regional tem o propósito então de institucionalizar a promoção e a defesa dos direitos humanos. As instituições envolvidas, elas irão estabelecer aí uma agenda positiva, né, e multitemática em torno de seu objeto, a defesa intransigente dos direitos humanos, principalmente dos vulneráveis, dos mais vulneráveis, né? Dos presos, das mulheres, de gênero, dos idosos, das crianças, ou seja, toda essa gama de vulneráveis.
A Declaração Universal de Direitos Humanos é um documento internacional adotado em 1948. Que define os direitos fundamentais que abrangem todos os seres humanos. Entre outros valores, traz o direito à vida, à liberdade de pensamento e expressão, à saúde, à propriedade privada e à distribuição de renda.
A Organização das Nações Unidas, ela define os direitos humanos como aqueles direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, de sexo, de nacionalidade, etnia, região, religião ou qualquer outra condição. A importância dos direitos humanos consiste exatamente em proporcionar uma vida digna indistintamente a todas as pessoas, né? Porque são um conjunto de prerrogativas que se estendem a todos os integrantes, independentemente de qualquer distinção, abrangendo aí, então, a tutela de vários direitos inalienáveis, como o direito à justiça, à liberdade e à igualdade.
Repórter Amanda Iargas.
E agora os destaques do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. A Federação Paranaense de Futebol marcou jogos de semifinal do Campeonato Paranaense entre Atlético e FC Cascavel. O confronto de ida acontece no dia 1º de setembro, às 13h20 da tarde, na Arena da Baixada. O duelo da volta será uma semana depois, no dia 8 de setembro, no mesmo horário, no Estádio Olímpico Regional. A FPF conseguiu a data por conta de um adiamento dos jogos de volta das quartas de final e dos jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil, que ocorreu por conta da convocação da seleção brasileira para as eliminatórias da Copa. O Furacão está na competição e encara o Santos na briga por uma vaga nas semifinais. O camaronês Joel Embiid, pivô e grande astro do Philadelphia 76ers e que tem médias de 24,8 pontos e 11,3 rebotes durante toda a carreira no basquete, está acertando os últimos detalhes de uma extensão de contrato por 4 anos. O jogador estenderá seu vínculo com a franquia da Filadélfia até a temporada 2026-2027 da NBA e vai faturar US$ 261 milhões, R$ 1,370 milhões durante o período. O novo contrato de Embiid começará a valer para a temporada 2023-2024 e se baseia em um teto salarial projetado de US$ 124 milhões e 95 mil, R$ 655 milhões e R$ 200 mil para essa temporada, ou seja, aproximadamente R$ 55 milhões por mês. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.